Quem tem raiz aí? Ih, foi fraco.
Amém!
Quem tem raiz aí?
Glória a Deus!
Quem tem suportado?
Glória a
Deus! As adversidades da vida? Se você está aqui. Amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Versículo 5, do 1 ao 10. Título dessa mensagem, pois, da MG: desperta, acorda. Pergunta se o seu irmão está do seu lado. Está acordado?
Está acordado.
Está mesmo?
Está mesmo.
Ou está dormindo? Você tem verdadeiramente escutado o que tem saído desse altar?
Aleluia.
Você tem verdadeiramente colocado em prática a palavra do Senhor? E quando eu faço essa pergunta, irmãos, eu não faço essa pergunta para vocês só não, tá? Porque a palavra do Senhor, né? Ela tanto corta para aí como corta para cá. Antes de cortar para aí, já cortou para cá, ó, há muito tempo, tá? 1 Tessalonicenses 5 diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitas de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e todo modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois com os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem à noite, e os que se embebedam, embebedam-se à noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, quem morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Paizinho, graças eu te dou, Senhor Deus, pela Tua palavra revelada a nós nessa noite. Eu sei, Senhor Deus, que a Sua palavra nunca volta vazia. Ela sempre encontra, Senhor Deus, um destino certo, uma vida, um coração que precisa e necessita ouvir da Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, que diminua eu, Seu nome seja exaltado, engrandecido, porque é a Tua palavra, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Mais uma vez, né, o apóstolo Paulo, ele vem nos adverter, né, sobre a vinda do Senhor, porque nós sabemos que Ele virá, nós sabemos que Ele está à porta. Irmãos, a cada dia que passa, eu não sei quanto a você, mas eu me sinto, eu já falei isso aí um pouquinho atrás, mas eu, cada dia que passa, isso é verdade, eu me sinto como se estivesse passando por dentro de um funil. A coisa tem estreitado, as adversidades, ela tem se levantado, as As coisas desse mundo têm, como é que eu posso dizer? Têm nos colocado na parede de uma tal forma que tem hora que você não tem para onde escapar, se não for por Deus. E eu vou te falar uma coisa, as coisas vão piorar, tá? Não vai mais melhorar. Não tem nenhum presidente, tá, que vai melhorar a nossa situação. Temos que orar sim, tá? Pelo aquele que o Senhor colocou lá em cima, seja ele quem for, né? Mas nós, como nós somos sábios, vamos orar, né? Pela aquela parte que também vai nos ajudar. Amém? E cada dia que passa, as coisas têm vindo sobre nossas vidas, principalmente nós que somos cristãos. Tem vindo sobre nós de maneira tremenda, sabe? Que hoje em dia nós não temos o poder de falar nada. Só quem tem o poder são eles. Nós, tudo que a gente fala não é ouvido. Mas tudo que eles falam, eles são ouvidos. E isso tem entrado até mesmo dentro das igrejas. E a gente sabe que a cada dia que passa, o nosso Senhor, ele está mais perto do que nunca. Aí você pode falar assim, pastora, mas eu já ouço isso já há um tempão, minha avó já me falava, minha tataravó. Mas no tempo delas, vocês viam tanta atrocidade, tanta aberração, tanta coisas acontecendo, principalmente no meio evangélico. Vocês não viram, vocês viam tanto falsos profetas, tantas pessoas se levantando, outras denominações se levantando, porque antigamente só se tinha, né, assembleia, né, as igrejas mais antigas, Deus é amor. Hoje em dia tem ministério, tem nome de ministério para tudo quanto é lado. E as coisas não eram dessa forma, do jeito que é. Você comia uma comida, tinha gosto. Hoje em dia você pode botar o melhor sazon que você quiser, porque não fica com gosto. Vocês já prestaram atenção nisso? O que que tem alegria? O que que te dá alegria hoje? Você consegue sorrir como você sorria antigamente? Até mesmo quando você está no meio dos seus, você consegue sentar numa mesa, você consegue dar aquela boa, sabe, aquela boa gargalhada? Então as coisas só têm ficado, só têm piorado. E vai piorar mais ainda. E o apóstolo Paulo, ele vem nos advertir a respeito da vinda do Senhor nesse versículo, nesse capítulo. E como sempre, né, ele nos diz, para que a gente possa estar alerta e atento aos sinais que o Senhor tem nos dado. Eu não sei o que precisa mais acontecer para que o povo de Deus se desperte. O que precisa mais acontecer? Eu tenho orado muito por Tribobó. Tenho pedido a Deus mesmo que sacuda esse lugar, sabe? Que venha sacudir esse lugar de maneira tremenda, que as pessoas possam vir se despertar. Não só por aqui, mas por Maria Paula, né? Por outros municípios. Para que as pessoas venham, sabe, se despertar. As pessoas estão dormindo. As pessoas não estão se atentando para a vinda do Senhor. Olha para essas cadeiras que estão aí. Você está sentindo a falta do teu irmão? Muitos estão doentes. Outros, eu não sei. Sabe? Não tem um visitante hoje. Por quê? Por minha culpa. Porque eu não peguei nem o meu zap e não convidei ninguém. A igreja somos nós. Se você não convidar, se você não chamar, se você não for lá pegar, assim como um dia alguém fez com você, você lembra? Quando, né? Quando você precisou, alguém foi lá e pegou? Porque às vezes a gente só sabe olhar, só sabe criticar. Ah, fulano tá assim, fulano tá assado, fulano tá lá na beira do coisa, já falei. Ah, eu já falei mesmo, né? Já preguei para ele, não vou falar mais não. Você já pensou se alguém desistisse de você? Se desistisse de mim? Aonde nós estaríamos hoje? Como nós estaríamos hoje? Precisou alguém, sabe, investir na minha e na sua vida. Minha tia orou muito tempo por mim, para que hoje eu virasse uma pastora, para que hoje eu estivesse aqui em cima desse altar. Então, nós somos frutos de alguém que orou, que intercedeu. Então, não deixe de orar, não deixe de interceder, mas as pessoas andam desatentas, sabe? As pessoas andam dispersa de tudo o que está acontecendo. E se eu e você, como igreja do Senhor, como agente do Senhor, não fizermos o nosso papel, muitos, muitos irão perecer. Muitos irão ficar. Até os mesmos da sua e da minha casa. Sabe? Aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquele tio, aquele primo. Alguém que você queira bem, pode ficar aí. E nós não estamos falando, gente, de historinha que nós contamos para os nossos netos, para os nossos filhos. Eu estou falando da palavra de Deus. Palavra de Deus que nunca volta vazia, não mente. Tudo que está escrito nesse livro está se cumprindo. Está se cumprindo e irá se cumprir. Então o apóstolo Paulo aqui mais uma vez nos adverte sobre a vinda do Senhor, que está aí, ó, a porta. E muitos não estão se atentando para isso. Muitos acham que vai dar tempo, muitos acham que amanhã eu faço, deixa para depois, né? Muitos acham muita coisa, estão com muitos achômetros e não estão se atentando que o Senhor está à porta. Eu só vou explicar para vocês um pouquinho que esse livro de Tessalonicenses, né? Ele quer dizer, tá? A igreja de Tessalonicenses era uma igreja modelo para todos nós seguirmos, tá? Ela não tinha... o apóstolo Paulo ali, quando fundou aquela igreja, juntamente ali com Silas e o Timóteo, tá? Foi um trabalho que na primeira viagem do apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, ele chegou ali naquela cidade e começou a pregar ali para aquele povo. E como sempre, aonde que ele chegava, ele incomodava muita gente, porque ele falava a verdade. E a verdade batia lá dentro do fundo, sabe? Porque a gente sabe que o apóstolo Paulo, quando ele teve verdadeiramente um encontro, né? Ele se transformou totalmente. Então, onde ele chegava, ele queria levar a palavra do Senhor. Ele queria aquilo que ele estava vivendo, ele queria para as pessoas. E quantos de nós estamos vivendo algo bom? Algo que o Senhor tem nos dado e nós não temos repartido. Nós não temos compartilhado. Eu sempre falo aqui que você não precisa falar da minha vida. Você fala da sua vida, porque eu tenho certeza que todos nós aqui somos muito abençoados. Ele te soprou o fôlego de vida que você está aí, sentado. E muitas das vezes não somos gratos nem por isso, né? Queremos coisa grande, coisa para a gente que a gente possa palpar, né? As coisas pequenininhas de olhar lá fora e ver uma folha balançando. Se a folha está balançando, porque há um vento. É o vento que você respira. Então é Deus que te deu aquele dia. E vamos, e vamos, e vamos. Então devemos agradecer em todos os momentos. E ali, juntamente com Timóteo e Silas, o apóstolo Paulo chegou naquela cidade e começou a pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo ali. E muitas pessoas ali se incomodaram, né? Os judeus se incomodaram com aquilo. E o apóstolo Paulo teve que se retirar. Como sempre, aonde que ele chegava, ele causava aquele reboliço. Ou ele se retirava, ou ele era espancado em praça pública, muitas das vezes nu, né? E ele todo quebradinho, E ele não se importava com isso, e ele ia de novo para outra cidade, nem curava aquelas feridas, né? Aquelas marcas que ainda estavam ali sobre ele, e ele pregava novamente. E era assim, e ele foi pregando, e foi pregando, e foi falando do amor de Cristo. E tiveram que se retirar dali, por causa daquele povo, né? Dos judeus, que não aceitou. Mas, não me diz o tempo aqui, logo após disso, passa-se um tempo e ele manda novamente Timóteo para a cidade de Tessalonicenses para ver como é que estava aquela igreja. E ali Timóteo chega, olha aquela igreja e a igreja, o texto, os historiadores falam que era uma igreja forte, sabe? Era uma igreja que ela não se deixava bater. Era uma igreja que quando o Timóteo chegou ali, só ouviu coisas boas, coisas favoráveis daquela igreja. Creio eu, posso conjecturar, que é como, né, o Senhor nos vê. Poxa, comunidade Nova Vida de Tribobó, claro que eu não sou boa, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Comunidade Nova Vida de Tribobó, tá bem. Sabe, Jesus, olha, eles estão buscando, eles estão orando, eles estão lendo a Bíblia, eles estão fazendo MG, eles estão fazendo, e eles estão fazendo, eles estão caminhando. Então, eu penso mesmo que é como chega nossas notícias lá em cima, sabe? E ali Timóteo chega por apóstolo Paulo e fala, apóstolo Paulo, olha, eles estão firmes na fé, sabe? Eles estão lendo, eles estão buscando, e almas se rendem aos pés do Senhor ali. E ali o apóstolo Paulo, creio eu, né, que não é com orgulho, porque, né, ele não deixaria, ele não tinha nem tempo para isso, né, para se orgulhar de nada. Falou, ah, é, tá bom, então vamos partir para outra, né? Vamos embora, vamos pregando. E assim o apóstolo Paulo sempre fazia com os seus. E mais uma coisa que me chamou a atenção muito nesse texto aqui, que ele nunca fazia nada sozinho, né? Ele nunca ia sozinho. Ou ele ia com Barnabé, depois com Silas, depois fez Timóteo, né? Ia com Timóteo. Tinha aquelas mulheres, né? Tinha Átila, tinha... Ai, gente, me lembra aí o nome da mulher. Priscila, né? Sempre ele fazia a obra do Senhor com alguém. Ele nunca fazia nada sozinho. Então não caminhe sozinho, sabe? Se você não está conseguindo caminhar, chama alguém para caminhar juntamente contigo. Isso vai te fortalecer, porque quando você tiver caído, ele vai te levantar. Quando ele tiver caído, você vai levantar ele. Então não caminhe sozinho, não faça nada sozinho, porque juntos somos muito mais fortes, com certeza. E eu creio nisso. E no versículo 2, diz assim: ele virá como ladrão da noite. Ele virá pegará muitos dormindo, desapercebidos, desatentos. Se você, tá? Como pai de família, pode colocar para mim, tá? Mateus, por favor, se você como pai de família soubesse a hora que o ladrão entraria na sua casa, o que você ia fazer? Você ia dormir? Ou você ia ficar o quê? De vigília, né? Para que ele não entrasse. E muitos de nós não temos guardado a nossa casa espiritual. Mateus diz assim: mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a quem vigiar, a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Ou seja, se você soubesse, se o ladrão anunciasse hoje, eu vou entrar na sua casa, tá? Tá, seu Paulo? O ladrão hoje vai entrar na tua casa. Ele te anunciou isso. O que o senhor ia fazer? Ia pegar, né? Ia sentar na porta e não ia deixar ele entrar. Aqui não. E muitos de nós estamos o quê? Sabemos que o ladrão é quem? O inimigo. E muitos de nós não estamos guardando o quê? a nossa casa espiritual. Estamos deixando o inimigo minar tudo em mim e em você. Estamos andando desapercebidos. Estamos andando desatentos. E não estamos nos apercebendo o quanto o inimigo ele tem minado a sua mente, o seu coração, o seu andar. O quanto ele tem colocado na nossa mente, sabe? Que a gente não pode, que a gente não consegue, quem é você? O quanto ele tem colocado em muitos, sabe? Preguiça, tá? Preguiça espiritual. E moleza espiritual. Porque quando entra preguiça, entra moleza. E aí está minando toda a nossa casa espiritual. E com certeza, se eu e você soubesse a hora que ele viria, a gente ficaria atento. Mas como eu não sei, como você não sabe, fique alerta, fique ligado. Não fique, sabe, desatento, porque é tudo o que ele quer. No versículo 3, diz assim: ai das grávidas, não acredite em dia de paz. Ele quer te pegar desapercebido, despreocupado e desatento. Mateus 24:19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isso aqui, eu até fiquei assim, eu já conheci esse versículo, mas eu fiquei assim um pouco chocada, né? Porque quando a gente fala assim em grávida, né, tá outro ser, a pessoa está sensível, né? Mas aqui nos alerta para que, se é uma grávida que está atenta, que está com o Senhor, que está buscando a face do Senhor, amém, glória a Deus. Mas se for uma também que não dá ouvido, amém também. É sério? É. Ah, nosso Deus é ruim? Não. Está aí anunciando para quem quiser ouvir. Não ouve quem não quer. Está desatento, desapercebido quem quer. Gente, não é só da nossa igreja que tem saído palavras que edificam. Todas as igrejas têm pregado. Ah, eu não gosto daquela igreja. Ah, eu não gosto daquela igreja. E gosto de Deus. Está perto dele. E sabemos que também temos que fazer parte de um corpo para estar em comunhão com o nosso Pai. Tá? Porque você não pode simplesmente ir lá, a não ser, né, os que estão acamados, a não ser os que estão com dificuldade de caminhar. Ah, eu vou toda hora lá pegar um pedaço de pão, pegar um suco de uva, vou lá na frente de uma televisão e vou tomar minha própria ceia. Como está a sua vida? Como está você diante de Deus? Então, aqui quer dizer que ninguém irá escapar. Nem as grávidas. Ninguém. Não é palavra minha. É palavra do Senhor. É a palavra dele que diz isso. No versículo 4 diz: viva na luz. Coloca aí para mim, gente, se der. Não, está aqui já. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Foi o que eu acabei de dizer. Se vivermos na luz, se vivermos em espírito, se vivermos nos consagrando, se vivermos alerta, sabe? Se vivermos não dormindo, mas sim acordado, alerta em tudo, ligado na videira verdadeira que é Cristo Jesus, sabe? O ladrão da noite, ele não vai, o inimigo, ele não vai de maneira nenhuma te alcançar. A própria palavra diz que somos filhos, né? Filhos da luz. Então ande na luz, ande alerta, ande ligado. Ande com o seu pisca. Eu costumo dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é uma bússola, né? Ele é uma luz. Então, todas as vezes que você faz algo de errado, aquilo adiciona dentro de você. Se isso não está acontecendo com você, está muito ruim. Procura se ver com o Espírito Santo de Deus. Se você faz algo de errado, se você está agindo erradamente e já não se importa mais, acha que aquilo é coisa normal, tá? E se essa luzinha não acendeu dentro de você, ó, atenção, 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 tem alguma coisa de errado comigo e com você. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é esse alerta, tá? Porque é ele que está no meio de nós hoje. Então, se isso não estiver acontecendo comigo e com você, se a gente achar que as coisas, que o pecado, sabe, já faz parte da minha vida, já faz parte da sua vida, e isso não te incomoda mais de ouvir, sabe, certo tipo de coisas, de ver certo tipo de coisas, de sentir certo tipo de coisas, e achar que isso, isso é normal, isso é normal, isso não é normal. Um crente, filho de Deus, filho da luz, isso não é normal. Isso é o inimigo te minando a sua vida e o seu coração. Então, aqui, ele é bem aqui, claro, ao dizer, né? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, ande no caminho, ande na verdade, ande na luz. Diz um ditado aí: quem fala a verdade não merece? Então, viva na verdade, doa que doer, sabe? Fale a verdade, somente a verdade, porque o inimigo, ele não vai ter como é te acusar. Ah, pastora, mas eu falei meia verdade. Ah, pastora, mas eu, né, ocultei, eu só não falei a verdade, mas eu ocultei. Lá na frente, o Senhor vai te pegar. Porque lá na frente vai dar ruim. Resolva tudo agora. Fale tudo agora, mas fale a verdade. Porque quem fala a verdade não merece castigo. Então ande no caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. O nosso Deus, ele é muito simples. Né? É ou não é? Então ande na verdade, seja luz, luz aonde quer que você chegar, e fique atento. Versículo 6 diz assim: não durma, vigie e seja sóbrio. Tem três palavras aqui que me chamaram muita atenção. Não durma, vamos falar dela primeiro. Quantos de nós estamos dormindo? Dormindo, eu não falo fisicamente, tá? Eu falo espiritualmente. Dormindo e não tem se atentado para as coisas de Deus. Como eu já falei, o Senhor vai ter que fazer, que mais sinais Ele terá que dar para que nós venhamos nos despertar. O que que ele vai ter que fazer? Pegar você assim, ó, aparecer para você e te dar aquele saculejo, sabe? Para você se despertar, para você acordar. Então, não durma. Quem dorme, descansa. Quem descansa, fica despreocupado. Fica desligado de tudo. Alguém aqui, quando dorme, fica assim, ó. Não, né? Você deita, dorme, ronca, descansa, que o corpo chega a babar. E descansa o corpo, né? Tem uns aí que é igual papum. Bateu, Acordou no outro dia, ainda estou cansado. Não é assim? Então, quem dorme, não vem falar para mim que fica, ó, igual um radarzinho, não, porque não fica. Quem está dormindo, está descansando, tá? E quem está descansando, fica o quê? Despreocupado, ó, até sonha, né? E fica desligado de tudo. Coloca para mim, Efésios. E diz assim, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes, entre os mortos. Muitos estão mortos espiritualmente e nem sabem. Sabe aquele negócio que quando algo acontece, aquilo já não me abala mais? Eu já acho aquilo normal? Tudo à minha volta está caindo e eu estou de boa. Não tem nada acontecendo. Principalmente as coisas espirituais. Porque as atrocidades estão aí. Eu não consigo mais ver jornal. É tanto homem matando mulher, achando que é dono de mulher, sabe? É tanta coisa acontecendo com criança. São coisas assim, surreal. Mas quando eu não consigo, no meu mundo espiritual, sabe? Ter essa acepção, ter esse sentimento. Eu já estou morto há muito tempo. Há muito tempo. A minha vida espiritual já está morta, sabe? Sabe aquela pessoa que não sente a sensibilidade mais do Espírito Santo dentro de si? Que não consegue nem chorar mais. A ver a coisa mais aberrante que esteja acontecendo e não consegue soltar uma lágrima. E falou o quê? Aquilo ali, já estou acostumado. E eu não me acostumo. Eu não consigo me acostumar com essas coisas. Então, os que estão aqui, ó, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Sabe o que eu vejo nessa palavra? O cuidado, o carinho, o amor de Jesus para comigo e com você. Porque quando ele fala assim, ó, eu sei que você está morto, mas levanta, desperta, acorda, sabe? Que vou te esclarecer todas as coisas, o que está acontecendo. Não fica aí no meio dos mortos. Você está morto, vivo, porque você está andando, você está no meio das pessoas e a sua sensibilidade já acabou. Está morto espiritualmente, seco, seco. E pessoa seca, sabe? Morto não produz nada. Morto, quando chega perto de outra pessoa, só sabe cheirar mal. Então desperta. Aqui eu vejo a segunda chance, o Senhor te dando uma segunda chance para despertar, para acordar, para estar atento à sua vida espiritual. Então desperta, desperta. E nós sabemos que o despertar do Senhor nas nossas vidas é algo muito tremendo. Porque o ladrão, sabe? O inimigo, ele só veio para... Para o quê?
Matar,
roubar e destruir. É só isso que ele veio fazer. Sabe? Ele veio matar. Ele veio roubar tudo que você tem. E destruir tudo que você tem. Principalmente, o inimigo, ele não está se importando com o carro que você tem na garagem, com a casa linda que você tem. Ele não está se importando com isso. Com o seu dinheiro no banco, com a sua roupa, com o seu sapato, com o seu cabelo. Ele não está se importando com nada disso. Ele só quer uma coisa: destruir, minar a sua intimidade com Deus. Porque ele sabe que a sua intimidade com Deus vai te elevar aos céus para morar com ele. Então, quando ele consegue minar a sua intimidade com Deus, ou então até mesmo tirar a sua identidade, sabe? De pai para com filho. Ele consegue destruir tudo, toda a sua base espiritual. Então, ele não se importa com o que você tem. Ele não se importa com dinheiro, com nada dessas coisas. Ele quer te destruir. Ele quer matar, roubar e destruir. E infelizmente, muitos têm dado ouvido. Muitos têm deixado ser destruído, ser roubado, sabe? Na sua vida espiritual. Na sua intimidade com Deus. Muitos. Isso é muito sério, igreja. Muito sério. Isso me faz entender que eu não estou vivendo a palavra como eu deveria. Eu não estou me aplicando na palavra como eu deveria. Sabemos que aqui não tem nenhum santo, tá? Quando você chegar nesse patamar, o Senhor vai te levar, porque santo só Ele é. Mas somos, sim, filhos procurando, né, nos santificar a cada dia, tá? Então, se você errou hoje, amanhã você não vai fazer igual. Você vai pedir perdão, vai deixar, vai renunciar e vai até, né, errar de novo, mas em outra coisa, tá? E então isso me leva a crer que eu não estou examinando a palavra do Senhor como deveria. Se eu não estou aplicando isso na minha vida, se eu estou dormindo espiritualmente, eu não estou vigiando. E em 1 Coríntios, eu lembrei logo dessa passagem, 11, do 28 até o 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Muitos fracos e doentes. Por quê? A palavra é bem clara. Examine-se, pois, o homem. Examine-se. Pastora Márcia, você vai se examinar. Pastora Suelene, Pastor Romeu e os demais irmãos, vocês vão se examinar. Eu não tenho o poder de dizer que vocês estão assim, que vocês estão assados. Eu não entro dentro da mente e dentro de vocês. Eu conheço vocês, tá? Claro, muitos eu sei a índole de muitos, né? Vocês são meus filhos, eu estou de olho. E quando eu não sei, o Senhor me revela, né, Yasmin? Pega a visão. Entendeu? Então é desse jeito. E o Senhor, sem contar que nós que temos intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele fala assim, tá, gente? Tô dando profetada aqui não, mas que o Senhor fala, tá? Aqueles que têm intimidade com Deus. Então, a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando o homem, ele participa do corpo, né? Que é o sangue, que é o pão, indignamente, ele está servindo para a sua própria condenação. Não sou eu que vou falar para você, não sou eu que vou passar a bandeja, olha, diaconisa Camila, você não vai tomar. Você está, né, pecando. Fulano, você tá... já pensou se a pastora fosse com a bandeja na igreja toda? Você não vai tomar, você não vai tomar. Que isso, gente? Não tem nem como. Né? Então, é você que vai se examinar. É você que tem que saber como anda o seu proceder, a sua vida diante de Deus. Para sentar na mesa, para participar do corpo de Cristo, que é algo muito sério. Por mais que seja um simbolismo deixado aqui na terra para mim e para você, nós aqui estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Estamos participando do corpo. daquele corpo que foi vertido ali naquela cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você. Então muitos estão desatentos. Por isso, né, há entre nós muitos doentes. Quando eu falo doente, não é só doente espiritualmente não, tá? Nosso Deus, ele é um Deus de amor. Mas nós sabemos também que ele é fogo consumidor. A palavra diz isso. Nosso Deus, ele nos quer bem. Mas não brinca com ele, não. Não brinca com o seu Deus. Seja o mais sincero possível que você puder ser na presença do seu Pai. Por mais que você errou, sabe? Por mais que você esteja assim, quebradinho, mais do que arroz de terceira. Só as mulheres vão saber o que é isso. Sabe? Mas seja sincero com ele. Não chegue na presença dele de qualquer maneira. Então, examine-se, pois, você. E quando eu falo doente, é doente, não só espiritualmente, tá? Isso vai para a carne. Isso vai para mim e para a sua carne. Por isso que você vê muitas pessoas, às vezes, cancerosas, sabe? Com vários problemas. A gente está lendo um livro, né? Inteligência emocional. Vocês não sabem, gente, o que isso aqui pode fazer com isso aqui, com o seu corpo. Destrutura você todinha, sabe? Então é algo muito sério. Aqueles que bebem o sangue de Cristo indignamente e comem do corpo de Cristo, isso vai refletir no teu corpo também. E na sua vida espiritual, então, nem se fala, sabe? Então, seja o mais sóbrio que você puder. E aí a palavra nos diz, né? Vou falar da sobriedade agora não, vou falar de vigiar. Vigia. Nesse mesmo versículo diz: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então não durma, já falei do dormir. Agora vamos falar de vigiar. É algo também que tem pegado muito aí desapercebido, né? É vigiar. Vigia o que você fala, vigia o que você pensa, vigia o que você sente, vigia as suas atitudes, porque as pessoas aí de fora estão vendo todas as coisas. Sabe o ladrão da noite? Ele só fica ao seu derredor. Se você não precisa abrir uma porta, abre uma brecha, uma brechinha que for, ele consegue entrar. E vai bagunçar. Vai cirandar. Então vigia. Mateus 25, 13. Porque você não sabe o dia e nem a hora que Jesus virá. Então fique alerta. Ele chegará a qualquer hora, a qualquer momento. E como nos pegará? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Alguém aqui sabe? O Senhor já falou com você o dia que ele vai vir? A data? A hora? O minuto? O segundo? O instante que ele vai chegar? E se quando ele chegar, que a gente sabe que vai ser num abrir e fechar de olho. Abre seu olho aí e abre. Abre? Não, feche aí e abre. Vai ser dessa forma aí. E aí? Como que ele vai pegar? Como que ele vai nos pegar? Já pensou se eu tô bobinha, né? Lá fora. Peraí, Senhor, vai dar tempo. Tô bobinha lá fora, né? Isso aí. Vou dar um tempo do Senhor, né? Já pensou se o Senhor desse um tempo de mim e de você? Ui! Doeu, não doeu? Vou te dar um tempo, vou dar um tempo, tá, Senhor? Não tô afim, não, tá? Vou ficar aqui, né? Aí, ó. E aí? Como que ele te pegou? Como será? Vai ser dessa forma. Vai ser desse jeito. Porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Se eu não estiver ligada, se eu não estiver ouvindo ele me chamar, ele te chamar, iremos ficar. E como estará a minha e a sua vida? Como está a minha vida e a sua vida diante do nosso Jesus? E assim será. E a Bíblia também nos adverte: vigiai e orai. E quando ele fala vigiai e orai, a gente sabe que uma coisa anda ligada na outra. Aqueles que vigia, ora, para ouvir a voz do seu Pai. Então, a Bíblia ela é bem clara, como ela diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, essa daí, nós temos que matar todos os dias. Matar, afogar e ficar segurando ela lá. Porque ela faz o quê, gente? Ela sabe nadar. Você sabia que sua carne sabe nadar? Você sabia que se você não afogar ela bem afogadinha e ficar lá todo dia assim, ó, fica aí. Fica aí. Ela faz o quê? Vem à tona. Sabe? Sabe aquele negócio assim? Eu sou crente, mas minha boca não é não. Ainda faz assim ainda, né? Ainda tem aqueles ombrinhos assim ainda, aqueles molejos assim, sabe? Eu sou crente, mas minha faca não é não. Como assim, gente? Bota a mão em cima da cabeça, porque vai sair alguma coisa ali, tá? Então, a Bíblia é bem sábia quando ela nos adverte. Vigiai e orai. E quem você tem dado mais alimento? O que você está alimentando? A sua carne ou o seu espírito? Porque quando eu vigio, eu oro, meu espírito está sendo alimentado, né? Agora, quando eu ando desapercebido, dormindo, ah, vai dar tempo, Senhor, né? Eu estou alimentando o quê? A minha carne. E essa daí só faz coisa que não presta. Só faz coisas erradas, que desagrada o meu Deus e o seu Deus. Então vigia e ora juntamente. Porque quanto mais você vigiar, quanto mais você orar, mais você irá fortalecer o teu espírito. E a Bíblia também nos diz para que a gente possa andar em espírito. Porque chegarão dias que nós não iremos suportar se tivermos na carne. E aquele que não tiver em espírito e não se atentar para as coisas que estão acontecendo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, fique ligado, vigia, seja sóbrio. Uma pessoa sóbria é uma pessoa moderada, contida, centrada ou concentrada. É uma pessoa que tem um foco, um direcionamento. Seja sóbrio, tenha um foco, não se desvie dele. Seja sóbrio em todo o tempo, principalmente na sua vida com Jesus. Seja sóbrio, seja uma pessoa moderada. Como eu já falei aqui, né? Muitas das vezes a gente fala assim: ah, mas eu matei o meu eu. Mas é só pisar no teu calo. É só pisar no meu calo. Rapidinho, aquela velha Márcia pula de uma maneira que já estava ali, né? Na verdade, nunca foi embora, né? Por isso você vê as coisas acontecendo aí, muitas das vezes até mesmo no nosso meio. Pessoas, né, sem amor, destratando uma outra, falando o que não deve. Por quê? Ah, mas eu aceitei Jesus, o velho homem morreu. Pisa no pezinho de Jocila para você ver. Não, nela não, porque ela é uma gracinha. Jocila não faz isso. Jocila é um amor. Jocila tem boquinha. Jocilinha tem boquinha e nem fala. Jocilinha não. Tá? Mas seja sóbrio, seja uma pessoa contida, uma pessoa que tem uma direção, um posicionamento, sabe? Uma pessoa que as outras pessoas te olham como base, como estrutura, como uma pessoa sóbria. Sabe aquelas pessoas que às vezes chegam, Marcia, aconteceu isso com você, está lá plena, peraí, gente, deixa eu assimilar o que está acontecendo aqui. E não sai junto, sabe? É mesmo? Peraí, vamos lá junto. Peraí, o que está acontecendo? Estava a gente ontem, né, filha? Tem que contar isso, filha. Tem que contar porque eu tô com as minhas pernas bambas até hoje. Estava a gente ontem, fomos lá no Aquários, né, ver o Nemo, procurando o Nemo. E, porque ninguém liga para os tubarão, só lembra aquele Nemo. O Nemo estava cheio. É um trequinho desse tamanho, esse, todo mundo ali. E os tubarão lá, tudo voando em cima da gente lá e ninguém... Mas, acabou dali, Renan quis fazer uma graça com a gente, aí fomos, nos levou lá pro Shopping da Barra. Eu toda metidinha no Shopping da Barra. Ninguém sabe que eu não tinha dinheiro. Ninguém vai olhar na minha bolsa. Fomos nós pro Shopping da Barra. Aquela que tem estatueta assim, ó, sabe? Então, aí, fomos lá sentados, né, na praça de alimentação, pedimos nossa comida, estamos esperando, gente, morre da fome, 4 horas da tarde, gente. Aí já tava, nosso estômago já estava virando aqui. Mas, estamos lá sentados e tal. Chegou a nossa comida, a gente está comendo. Gente, daqui a pouco. Foi coisa disso, eu só via isso em filme, mas eu passei por isso, tá? Na hora foi tenso. Tava a gente lá sentado, daqui a pouco a gente só viu aquilo assim. Uá! Quando a gente olhou lá para baixo assim, era a gente correndo, se enfiando dentro das lojas. E um gritou assim, é tiro. Eu só fiz assim nas crianças, Camila, abaixa. Vup, todo mundo para baixo. Garrei e Noa, agarrei Lia, baixei. E saí assim, ó. Gente, eu sei o que eu via na minha mente. Se ele é o que? Vai matar todo mundo aqui. Vai nos matar aqui. Gente, foi uma coisa horrível. Agora vocês estão rindo, mas na hora foi tenso. Eu nunca passei, nem em São Gonçalo, nunca passei por isso, gente. Garrei, Camila, baixa, vamos embora todo mundo para baixo. E Renan sem saber, e a bolsa, Bia arrancou a garota da cadeirinha e todo mundo abaixando assim, como embora, gente, mas todo mundo correu, a praça de alimentação ficou, num segundo, ficou sem ninguém. E a gente foi para um canto lá e ficou eu agarrado de neném, agarrado, coisa olhando, falei, aonde que a gente vai se enfiar aqui? Gente, foi uma coisa assim, horrível, horrível. Resumindo a história, né? O que que tinha acontecido? Uma pessoa lá embaixo estava brigando com uma outra pessoa. A dita cuja da mulher viu e saiu gritando que era um assalto dentro, né, do shopping. Minha filha foi um tal. E aí, eu não sei se Bia escutou tiro. Olha a imaginação, o que que dá, hein? Bia escutou tiro. Deu?
Deu.
Mas foi o que que deu no jornal? Que era tiro mesmo? Então, por causa de 3 pessoas. Daqui a pouco passou o SAMU com 2 cadeiras de roda. Alguém passou mal lá dentro do shopping. Eu estava quase infartando. Minhas pernas já não tinham mais, já te perdeu tudo a graça. E dessa forma aí que está o mundo, tá? Então, foi uma coisa assim surreal, que eu não deixei de meu pior inimigo. Eu pensei que só em televisão que eu ia ver aquilo, mas passei por aquilo. Então aquela pessoa, ela não foi sóbria. Ela poderia ter visto, né, entendido, ir lá calmamente e falado com segurança. Não ia evitar muita coisa, mas não. Ela simplesmente botou mais fogo ainda na fogueira, tá? Então, o que a palavra do Senhor nessa noite, ela quer nos alertar, é sobre isso. O Senhor está à porta. O Senhor está voltando. Desperta, tu que dormes. Desperta, igreja do Senhor. Quando Deus deu o seu filho ali naquela cruz do Calvário, né? Para que morresse por mim e por você, Ele quis me dar e te dar uma nova chance. A chance da reconciliação com o Filho. para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Pode vir, louvor. Então não perca essa chance que o Senhor tem te dado. Não perca a palavra do Senhor. Então medite, ore, esteja ligado, esteja atento, esteja, sabe, não dormindo, como os tolos fazem. Esteja atento aos sinais do Senhor. Porque quando a palavra já falou, ele virá. E virá como ladrão da noite. Que ele possa nos pegar, nos achar, sabe? Alerta e ouvindo a trombeta tocar. Vamos colocar de pé. Não espere acontecer coisas mais terríveis ainda. Porque vai acontecer, a gente sabe que vai. Mas o Senhor, ele tem nos dado essa chance, esse momento, para que a gente venha se despertar para as coisas espirituais e deixar cada dia que passa matar verdadeiramente a nossa carne. Que o Espírito Santo de Deus possa falar no coração de cada um de vocês. Louve o nome do Senhor nessa noite.